put it anything. No, no. Ora bom, senhoras e senhores deputados, eu sugeria que começássemos os trabalhos, embora não tenhamos ainda o quórum regimental, mas temos muito pouco tempo e penso que se não tiver nenhuma objeção, começávamos pelos pareceres que há para apresentar, apreciar e votar. E podíamos também, sem grande dano, fazer a distribuição das iniciativas, das iniciativas legislativas. Portanto, relativamente às iniciativas legislativas, temos uma iniciativa do deputado não inscrito, que altera, que propõe o alargamento dos direitos de cidadania no âmbito das iniciativas legislativas dos cidadãos. Precisávamos nomear um relator para esta iniciativa. E temos depois várias iniciativas do PSD sobre violência doméstica que, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só para indicar que relativamente a esse conjunto de diplomas do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Isabel Moreira estaria disponível.
Muito bem. A Sra. Deputada Isabel Moreira não se opõe à disponibilidade que nos foi comunicada pelo seu colega. Muito obrigado. Portanto, ficaria então assim. E relativamente à iniciativa, ao âmbito das iniciativas legislativas dos cidadãos, quem se disponibiliza?
Eu disponibilizo-me, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Andreia Neto. Bom, e temos ainda... Temos ainda, com urgência, um pedido da Comissão de Assuntos Europeus para que nos pronunciemos sobre a proposta de lei 187, que aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Uma hipótese que hoje está um pouco mais próxima do que ontem. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Eu li ontem à noite, li com atenção este projeto e presumo, e era uma pergunta que fazia ao Sr. Presidente, que a Comissão competente, sendo a Comissão dos Assuntos Europeus, envia para esta Comissão para nós nos pronunciarmos do ponto de vista jurídico ou constitucional, portanto, se há aqui alguma matéria, porque o 99% do conteúdo deste diploma é de natureza sectorial, portanto, nos vários setores, nas várias áreas de atividades, dispor sobre os direitos que os cidadãos britânicos e os seus familiares continuarão a ter no nosso país, independentemente daquilo que seja a decisão do Parlamento inglês e do Estado inglês relativamente à saída da União Europeia ou não. E relativamente a essa matéria, obviamente, eu penso que esta Comissão não é a Comissão mais indicada para se pronunciar. Isto tem um artigo sobre a saúde, tem um artigo sobre a segurança social, tem um artigo... E, portanto, presumo que todas as comissões se pronunciarão sobre os conteúdos destas propostas em concreto. Há apenas uma questão, e essa sim que eu acho que diz respeito a nós, se for esse o entendimento do Sr. Presidente, acho que esta Comissão devia chamar a atenção, e que é o artigo das disposições finais do artigo 17 do tratamento equivalente. O que é que este artigo vem dizer? Este artigo vem dizer que a aplicação da presente lei, com exceção do disposto no artigo 15, que tem que ver com os direitos em matérias de saúde, que se compreende, porque a saúde, independentemente de outras razões, deve sempre ser salvaguardada. Portanto, a aplicação da presente lei, com exceção do artigo 15, pressupõe um tratamento equivalente às autoridades britânicas para com os cidadãos portugueses residentes do Reino Unido. Portanto, o princípio da reciprocidade está certo. Mas depois tem o número 2, que diz assim: caso os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido não sejam objeto de tratamento equivalente em matéria de direito de residência, a aplicação da presente lei é suspensa. Ora, a única questão que eu acho que valia a pena esta Comissão chamar a atenção é que, por razões de certeza e segurança jurídica, não basta dizer que é suspenso, tem que dizer quem é que determina essa suspensão. Porque, senão, o que vai acontecer é como é que os serviços atuam. Como é que o Serviço da Segurança Social sabe, é o funcionário que decide, porque leu no jornal que os cidadãos portugueses no Reino Unido. Portanto, eu acho que, por razões de certeza e segurança jurídica, devia ser acrescentado aqui neste número 2 do artigo 17, que haverá lugar à suspensão, por hipótese, atendendo à natureza multissectorial que o resto do diploma tem, por resolução do Conselho de Ministros ou uma decisão do centro do Governo. Mas tem que haver a publicação, uma tomada de uma deliberação de alguém publicada no Diário da República para que os serviços, os vários serviços das várias áreas sectoriais, atuem em conformidade. Não se pode dizer, pura e simplesmente, como aqui se diz, que caso os cidadãos portugueses não, isto é suspenso. Está bem? É suspenso como? Por ordem de quem? E, portanto, em nome da segurança e certeza jurídica, que acho que é o bem que esta Comissão deve preservar ao olhar para esta iniciativa, as outras comissões olharão para as propostas de natureza sectorial, acho que nós devíamos chamar a atenção para isso e apontar para a necessidade, no trabalho que penso que haverá depois lá nos assuntos europeus, na especialidade, de se assegurar que esta matéria, a suspensão dos direitos dos cidadãos britânicos, por razões de segurança e certeza jurídica, só possa ocorrer após uma determinação, eu imagino, mas enfim, é uma questão a ver com o partido do Governo e com o próprio Governo, mas porventura uma resolução do Conselho de Ministros, atendendo ao caráter transversal das matérias aqui em causa. Mas é uma matéria a ver. Tirando isso, Sr. Presidente, eu acho que, a não ser que o Sr. Presidente tenha uma indicação diferente sobre o que é que nos é pedido.
Não, Sr. Deputado. Deparei agora de manhã, ao chegar com este pedido da Comissão, faço a mesma interpretação que o Sr. Deputado fez. Portanto, será para, naquilo que nos diga respeito, e penso que as questões que levantou nos dizem claramente respeito, portanto, informar ou elaborar um parecer que teríamos de aprovar na próxima semana, na medida em que o prazo não nos dá mais tempo do que isso. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia. Eu não ouvi toda a intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, mas presumo que o que estivesse a dizer tivesse que ver com a questão deste parecer que agora é pedido pela Comissão dos Assuntos Europeus. Ter, não o parecer, a lei em si, ter um problema relativamente aos direitos políticos que é preciso acautelar e salvaguardar. E, portanto, dizer que o CDS sinalizou já essa questão na comissão respectiva. É importante que esta comissão o aponte e, portanto, seria importante que quem ficar incumbido de fazer o relato e o parecer da lei aqui na comissão faça essa alusão e essa alerta. E era só, Sr. Presidente, presumo que seja mais ou menos na linha do que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, mas como não ouvi tudo, queria só deixar esta nota breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estávamos justamente a procurar quem assumisse a responsabilidade. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes está disponível?
Sr. Presidente, eu posso colocar a questão que, por escrito, a questão que acabei de verbalizar. Não percebi muito bem agora a intervenção da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva relativamente a direitos políticos, porque os direitos políticos dos cidadãos da União, nomeadamente, por exemplo, em participação em eleições autárquicas, só existem na exata medida em que eles, além de residirem cá, sejam também cidadãos europeus. E, portanto, se o Brexit se consumar, digamos assim, não estou bem a ver quais são os direitos que estão a referir e, portanto, mas de qualquer maneira, Sr. Presidente, eu posso fazer a parte que verbalizei há pouco e no debate na semana que vem, se o CDS-PP quiser acrescentar ou propor mais alguma questão, cá estaremos seguramente para isso.
Senhor Presidente, a senhora deputada está ligeiramente atrasada, mas mal chegue, apresentará o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Queria também cumprimentar todos os colegas. Portanto, este projeto de lei número 1114 da autoria do CDS-PP tem como epígrafe a nomeação dos membros das entidades administrativas. No parecer, portanto, faz-se uma descrição do objeto, motivação e conteúdo, que eu vou eximir-me de ler e recebi o seu respectivo enquadramento. Mas, no fundo e em síntese, o que está e o que é o objeto deste parecer é essencialmente o modo de designação dos titulares das entidades administrativas independentes, nomeadamente os órgãos de regulação, desde o Banco de Portugal até um conjunto de outras, e a solução preconizada no projeto de lei é toda simétrica, digamos assim, do ponto de vista. Portanto, atribuindo uma competência de indicação ao Governo, com uma audição da Assembleia da República e a nomeação pelo Sr. Presidente da República. E eu vou direto à questão que parece-me a mim que é essencial e que poderá ser objeto de alguma discussão. E, aliás, tive algumas dúvidas como é que havia de tratar o assunto, se colocaria desde logo isto na opinião do relator. Mas considerando que a opinião do relator vai no sentido da clara violação do texto constitucional relativamente à solução preconizada, pois seria também um pouco contraprocedente estar a colocar a opinião do relator, mas depois não extrair as necessárias conclusões para a conclusão do mesmo parecer. E por isso, sempre. Sabendo, obviamente, que as conclusões terão que ser aqui votadas e compreendendo a delicadeza ou, pelo menos, a importância do tema, mas não pareceu-me a mim que não haveria outro caminho de que não, em sede de digamos, de conclusões, ir expressar aquilo que é a opinião do relator e, portanto, há aqui uma conjugação, sem prejuízo de fazer a referência que não estou aqui a expressá-la diretamente, mas tracei para as conclusões. E, portanto, no fundo, e é aí que me ia centrar nesta leitura final e neste início de discussão, que, em termos de conclusões, o projeto cumpre requisitos, alguns dos requisitos previstos no artigo 119 e no 123 e 124 do Regulamento. Ao pretender estabelecer um novo regime de nomeação e cessão de funções dos membros dos órgãos de direção das entidades administrativas independentes, definindo igualmente os pressupostos e os termos de procedimento da impugnação do mandato daqueles membros e prevendo também que os seus membros desses órgãos da direção passam a ser nomeados pelo Presidente da República, a conclusão vai no sentido que entender esta solução em cumprimento do disposto no artigo 110, número 2, da Constituição da República, artigo 120, número 1, da alínea do RAR, não devendo por isso ser admitido, portanto isto é uma consequência da primeira da inconstitucionalidade, e não reunindo desta medida os requisitos para ser discutido e votado. Bem, isto é uma conclusão, mas portanto penso que sobre esta matéria há ampla jurisprudência de que não poderemos, pela lei, que não a lei em sede de alteração em sede de revisão constitucional e de alteração do texto constitucional, atribuir novos poderes ao seu Presidente da República. E é, no fundo, aqui a solução que está aqui preconizada, é precisamente atribuir um poder que não está previsto no encargo constitucional ao seu Presidente da República, que é nomear os órgãos dessas autoridades independentes, e por isso não me parece que seja uma matéria muito controversa em termos de jurisprudência e das orientações que existentes, e, portanto, a conclusão vai precisamente no sentido da inconstitucionalidade e, portanto, com as necessárias ilações e consequências que decorrem da verificação nesta, ou se esta Comissão for do entendimento que esta norma, que esta proposta de lei é inconstitucional, nos termos daquela das soluções que preconiza. E para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Ouvi com atenção as explicações que deu o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Já aqui uma vez tivemos uma discussão parecida a propósito de um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Eu continuo no meu entendimento, e agora o projeto de lei é do CDS, mas podia ser de outro partido qualquer, porque mantive esse entendimento então e continuo a entender isso mesmo, que não obstante as opiniões constitucionais que cada um tenha, os projetos devem poder prosseguir, a iniciativa de cada partido é livre e portanto o que me parece é que o projeto deve seguir os seus trâmites e os senhores deputados agirão em conformidade com a opinião que têm, mas não me parece que deva ser chumbada a sua admissibilidade pela questão que foi mencionada. E portanto, Sr. Presidente, deixar essa menção expressa, que o resto não é inovadora da parte do CDS, uma vez que já o fiz em relação a um projeto do Bloco de Esquerda, e mantenho essa posição e queria deixar isso mesmo expresso aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas para secundar aquilo que é o parecer do Sr. Deputado Fernando Anastácio, de algum modo contraditar o que acaba de dizer a senhora deputada Vânia Dias da Silva, não estamos a falar da opinião constitucional dos partidos, estamos a falar de jurisprudência constitucional, e eu permito-me citar o Acórdão 403/2009, que refere que o exercício dos poderes do Presidente da República é realizado no quadro da Constituição, não podendo ficar à mercê da contingência da legislação ordinária aprovada por maiorias políticas circunstanciais. E falo por remissão ao artigo 110 da Constituição, número 2, que refere que precisamente a competência e dos órgãos de soberania são os definidos na Constituição. Portanto, é uma matéria que até determinada altura poderia ser objeto de divergência, a partir daquele momento a jurisprudência creio que é inequívoca, mas eu não registro a uma observação. O CDS refere no seu exposição de motivos que defende a solução da intervenção presidencial desde 2009, não será por acaso, porque em 2007 o PSD apresentou um projeto praticamente igual, o projeto de lei 344, décima legislatura, nomeação e cessação de funções de membros da entidade de independentes, onde interveio um senhor deputado, aliás, brilhante jurista, que dá pelo nome de Nuno Magalhães, que refere que não apenas a conformidade com o artigo 133 da Constituição, que aliás se mantém, não permite outra interpretação que não a sua taxatividade e, portanto, a sua alteração por via legal seria inconstitucional, como também refere que a intervenção do Presidente, e cito, não é conforme juridicamente com a Constituição. Se isso era assim, antes do Tribunal Constitucional se pronunciar de modo inequívoco que se pronunciou, penso que é inequívoco, a partir de 2009 é inequívoco que esta alteração por via de lei ordinária é inconstitucional e, portanto, acho que não pode haver outra conclusão que não a que é retirada pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, que acompanhamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, depois o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Vânia Dias da Silva quer ficar para o fim.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão ajudou-me agora na minha intervenção porque lembrou um bocadinho o histórico desta matéria. Eu acrescentaria esse histórico também que, a quando da elaboração da Lei Quadro das Entidades Reguladoras Independentes, na última legislatura, este assunto voltou a ser ponderado e, obviamente, pelas razões técnico-jurídicas que aqui estão bem expressas, foram logo expressas pelo Sr. Deputado Relator, a participação direta do Presidente da República é politicamente, do ponto de vista do PSD, é perfeitamente defensável, como o PSD já o tem feito há muitos anos, mas carece de facto de um encargo constitucional e, portanto, não relativamente a essa matéria. No entanto, devo dizer que não acompanho o parecer do Sr. Deputado Fernando Anastácio na sua conclusão, Pelo seguinte, porque, em bom rigor, se este diploma, se este projeto de lei do CDS se resumisse a propor a intervenção do Presidente da República, então eu não tenho dúvida nenhuma de que ele não devia ser objeto de... Não é questão da admissão, porque a admissão não é a nossa competência, é a competência do PAR. O PAR é que admitiu, nós não podemos... Podemos, se quisermos, podemos recorrer da decisão do PAR. Qualquer deputado pode recorrer para plenário, mas não para esta comissão sequer. Esta comissão, quando muito, pode se pronunciar sobre o fundo da questão, mas não pode tomar decisões relativas à admissibilidade. Agora, esta comissão, eu não concordo que esta comissão sequer diga que isto não está em condições para ir a plenário, por uma razão muito simples, porque este diploma não se resume a essa questão. Esta iniciativa legislativa, para além de ter essa questão como, digamos, a mais emblemática porventura, no entanto, se percorrermos o diploma tem propostas concretas relativas a garantias de incompatibilidades e impedimentos, e aí não vejo que haja qualquer problema de constitucionalidade. Tem questões relativas a requisitos temporais para a nomeação. Aí também não vejo que haja problemas de constitucionalidade. Tem questões relativas a regras relativas à cessação, aos casos e às condições em que a cessação de funções dos Conselhos de Administração das entidades reguladoras pode ocorrer, e, ao contrário, em que não pode ocorrer. Portanto, requisitos necessários. Tudo isto são matérias da iniciativa legislativa relativamente às quais eu não vejo problemas de constitucionalidade. Portanto, eu não tenho dúvidas que o parecer desta Comissão deve chamar a atenção de que, atenção, relativamente à questão da intervenção do Presidente da República, essa matéria não é possível. E, portanto, o diploma está admitido pelo Presidente, mas se o processo legislativo continuar, essa matéria vai ter que ser arredada. As outras matérias são matérias de discussão política. E eu não vejo que elas se deva deitar fora a iniciativa legislativa apenas por causa daquele aspecto. Aquele aspecto deve ser assinalado por esta Comissão como um aspecto incontornável. Tudo o resto é para discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes já disse muito daquilo que eu queria dizer. De qualquer forma, penso que é importante ainda acrescentar o seguinte. Ninguém tem dúvidas de que esta nomeação sugerida pelo CDS do Presidente da República suscita questões óbvias de constitucionalidade. Não há dúvida, o próprio CDS o admite quando fala do desafio constitucional e, aliás, a líder do CDS disse em fevereiro que iria propor uma revisão constitucional para que o Governador do Banco de Portugal pudesse vir a ser nomeado pelo Presidente da República. Mas esta questão tem antecedentes. Eu acho que nem o Sr. Deputado Relator é juiz do Tribunal Constitucional, nem esta Comissão é o Tribunal Constitucional. E as questões de constitucionalidade que suscitam têm que ser resolvidas pelo Tribunal Constitucional, não podem ser resolvidas politicamente pela primeira Comissão. Aliás, olhando para os antecedentes sobre esta matéria, foi aqui lembrado e bem que o PSD já apresentou propostas deste género, logo a mesma coisa, o CDS também, e nunca, em situações similares, o processo ficou estancado, parado, na primeira Comissão, por qualquer impedimento que permitisse que ele fosse discutido em plenário. E, portanto, se no passado as coisas foram assim, é óbvio, para além daquilo que disse o Sr. Deputado Marques Guedes, que também, neste caso em concreto, o processo deve seguir os seus trâmites e, politicamente, deve-se discutir no plenário, que, aliás, tem um debate marcado para amanhã. Eu acho que era importante todos pensarmos o que é que aconteceria se este parecer fosse aprovado e se todos decidíssemos que não havia condições para ser discutido em plenário. Como é que fazíamos relativamente ao agendamento da manhã? Mas, independentemente disso, entendemos que o tratamento que deve ser dado a este projeto do CDS deve ser um tratamento idêntico, similar, ou se quiserem, igual àquele que foi dado aos anteriores projetos relativos à mesma matéria. E por isso, obviamente, que o PSD não acompanha esta última conclusão do parecer e votará contra ele, caso o Partido Socialista e o Sr. Deputado Relator não queiram modificá-lo de acordo com aquilo que foi sugerido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ora bem, eu creio que, vamos lá ver o problema, eu creio que obviamente a questão que é suscitada no parecer tem todo o cabimento e está aqui reconhecido, portanto há aqui uma inconstitucionalidade muito óbvia de uma questão, enfim, de um ponto que é um ponto crucial da iniciativa legislativa. E, portanto, do ponto de vista do conteúdo, não tenho quaisquer dúvidas na aprovação deste parecer. O problema que aqui suscita é quais são os efeitos práticos desta conclusão final. Porque eu creio que que seja qual for o parecer desta Comissão relativamente à constitucionalidade, eu creio que que o parecer desta Comissão não terá o efeito de alterar a agenda que está fixada para o plenário da manhã, em conferência de líderes e, em consequência, creio, de um agendamento protestativo, não é? E, portanto, creio que temos aqui outra ordem de problemas, não é? E creio que merece alguma reflexão saber se a Comissão deve aprovar um parecer a dizer que não deveria ter sido admitido e não deve ser discutido, porque creio que sê-lo há, mesmo que a conclusão seja esta. E, portanto, eu até posso admitir que se estas coisas decorressem todas em prazos que permitissem a serena reflexão sobre os diplomas que são objeto de agendamento, que se poderia resolver este problema antes do debate em plenário, não é? Num sentido ou no outro, quer no sentido sugerido pelo deputado Marcos Guedes, quer dizer, isto é uma questão, há aqui um problema de constitucionalidade numa disposição, mas há outras disposições, e portanto era possível aprovar um diploma expurgando esta norma, ou então concluíamos que não, que é uma norma absolutamente central no diploma e portanto ele não pode ser agendado. Agora o problema é que ele está agendado. E, portanto, eu creio que valia a pena o deputado relator que fez um relatório que em substância tem a minha concordância, mas tendo em conta que não é viável alterar o agendamento, que ou pelo menos não está nas mãos desta Comissão alterar o agendamento, que possa haver aqui alguma mitigação da conclusão final, mas deixava isso à consideração do Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu gostava apenas de deixar duas outras notas. O essencial está dito. A minha opinião mantém-se e não mudou um milímetro. Dizer ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão que aquilo que há pouco disse sobre o brilhante jurista deputado Nuno Magalhães, sobre aquilo que disse à época, espalha bem aquilo que não se cerceou na altura e o que agora se pretende fazer, porque à época foi precisamente permitido o debate e agora não está a ser. E, portanto, senhor deputado, usando um anglicismo, I rest my case. Dizer que não faz sentido que esta matéria não seja discutida em debate. Ainda que ela se resumisse só à questão que o Sr. Deputado Marques Guedes há pouco aludiu. Ela não se resume, é verdade, mas na minha opinião e na opinião do CDS, a questão aqui não tem que ver com a possibilidade constitucional ou não de o projeto ter pernas para andar. Isso é uma questão que terá que ser discutida e o Tribunal Constitucional avaliará se der o caso de se tratar essa matéria. Há imensas coisas que aqui são discutidas, tratadas, debatidas, aprovadas, que são inconstitucionais, e depois o Tribunal Constitucional pronuncia-se se assim tiver que ser. E, portanto, não tenho nada ao ponto de vista de que uma iniciativa legislativa não deva ser debatida neste Parlamento, porque é claramente inconstitucional, sendo essa a opinião que aqui pretende vingar. Sendo que, repito, ainda há dias debatemos os tribunais especializados para a violência doméstica, debatemos-lo aqui, debatemos-lo em plenário, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e vava precisamente do mesmo problema. Era exatamente o mesmo, era claramente inconstitucional, não havia rigorosamente nenhuma dúvida de que era claramente inconstitucional. E ainda assim ele foi debatido, foi discutido, e, portanto, não faz sentido ter tratamento diferente para cada um destes projetos. Parece-me que abre um precedente gravíssimo. Na altura, a propósito do projeto do Bloco de Esquerda, disse isso mesmo nesta comissão e mantenho e repito, seja de quem for a iniciativa. Dizer ainda que ainda que esta comissão queira cercear a possibilidade de o CDS debater esta questão, o agendamento da manhã é um agendamento potestativo e, portanto, é isso mesmo, com ou sem projeto, ele vai-se fazer e o CDS dirá aquilo que lhe aprouver nesse debate. E, portanto, nada mais tenho a dizer nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vanias da Silva. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Uma vez sem exemplo, eu acho que o CDS tem razão nesta matéria. E queria... Queria-me congratular pelo facto deste debate, que tem muitos traços de proximidade com o debate que se fez aqui há bastante tempo atrás sobre uma iniciativa do Bloco, estar a decorrer de uma forma bem diferente daquele que aconteceu nessa altura. Estamos a fazer este debate como tem que ser feito. Do meu ponto de vista, as coisas não foram neste tom. Mas, enfim, creio que a Sra. Deputada da Vanidas da Silva tem razão e o Sr. Deputado Marques Guedes tem razão também. Ou seja, não é pelo facto de estar amanhã agendado este diploma que a Comissão se deve cercear de fazer a sua apreciação. Agora, uma coisa é fazer a sua apreciação, outra coisa é tirar daí a ilação de que o diploma não está em condições de seguir. Eu acho que a Comissão deve assinalar aquilo que lhe parecer adequado, mas tendo em conta, sobretudo, aquilo que diz o Sr. Deputado Marques Guedes, e tendo em conta uma questão de fundo, que é a questão que levanta a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, eu creio que nós faremos bem em adaptar o espírito da orientação do parecer do Sr. Deputado Fernando Anastácio, mas não tirar daí a ilação que é tirada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Quero só reagir a algo que ouvi aqui e que ficava mal comigo se não dissesse nada acerca disso, que é o seguinte. Eu sei que nesta Assembleia há alguma orientação que tem existido ao longo dos anos e que eu não contesto, que é o de que se assinala dúvidas de constitucionalidade, ou até às vezes certezas sobre inconstitucionalidade, convicções de inconstitucionalidade, não obstando a que a matéria seja discutida na convicção de que esses problemas serão resolvidos ao longo do processo legislativo. Até aí, tudo bem. Agora, aquilo que eu quero reagir para discordar é que se diga que a Assembleia da República pode aprovar completamente à vontade normas inconstitucionais, porque está lá o Tribunal Constitucional e quem quiser que se queixe. E eu aí discordo profundamente. Eu creio que esta Assembleia, se me permitirem, uso a palavra, esta Assembleia tem o estrito dever de observar o respeito pela Constituição e de não aprovar normas que saiba que são inconstitucionais. Então, peço imensa desculpa, mas discordo profundamente dessa ideia de que nós podemos aprovar inconstitucionalidades à vontade, porque está lá o Tribunal Constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu ia intervir precisamente nesse sentido. A Constituição é também para nós uma lei. Portanto, nós temos que lhe dar cumprimento, temos de a aplicar. E há uma instância para dirimir dúvidas e conflitos que posteriormente possam surgir. Penso que não era nada muito diferente disto que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva queria dizer, embora não tenha sido feliz na forma como o referiu. Agora, não queria interferir mais no debate. O Sr. Deputado Fernando Anastácio dá um contributo
decisivo.
Dou
um tributo para...
Eu penso então, que é decisivo, mas...
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
O Sr. Deputado Fernando Anastácio, é muito rápido, porque eu ouvi agora o Sr. Deputado António Filipe, que não citando a minha pessoa, nem aquilo que eu disse, terá comentado, reagido àquilo que eu disse. Não foi? Ah, então se não foi... É que eu só queria deixar claro que a primeira comissão não é o Tribunal Constitucional, mas deve sinalizar e deve evidenciar as questões de constitucionalidade que se colocam.
Penso. Consenso em relação a essa questão. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça o favor.
Depois ouvi atentamente todos os comentários, e que agradeço,
E, portanto, na lógica de que eu acho que é essencial, que por um lado deve ser claramente sinalizado do ponto de vista, pelo menos da solução, do ponto de vista da, que é no fundo, apesar de, como o Sr. Deputado Marques Guedes refere, que há outros pontos do diploma, que sim, que, com certeza que há, mas que não deixa de ser este da nomeação, não deixa de ser o emblemático, que marca, digamos assim, esta iniciativa legislativa, não deve deixar de ser, por esta Comissão, sinalizada a questão da constitucionalidade. É evidente que compreendo o problema que se levanta relativamente a este projeto, já foi admitido, e é obviamente que o caminho deveria eventualmente até poder o fundamento da inconstitucionalidade, da sua admissão, se ele tendo se referido inconstitucionalidade, podia ser precisamente até se recorrido, reclamado dessa admissão, mas não é essa a questão que agora vamos pôr aqui. Aliás, foi trazido aqui à discussão o debate anterior sobre um tema também sobre esta questão, e a solução que na altura a Comissão encontrou para ultrapassarmos do ponto de vista que fosse possível não ter a afirmação de que isto não deve ir a plenário, que não está em condições de ser admitido, foi refugiarmos um pouco nas questões de natureza regimental e, portanto, penso, se não me lembro-me que a ideia era que ficou na parte final uma menção de natureza que estão em condições regimentais. Isso é discutível, mas pelo menos do ponto de vista formal, digamos assim. E por isso eu estaria disponível, e ainda ao encontro das questões que foram aqui suscitadas, no ponto terceiro do parecer, em vez de propriamente terminar com a conclusão que não devia ser admitido, não reunindo nessa medida os requisitos, pura e simplesmente não pronunciar sobre a questão da admissão, retirar a expressão de não devia ter sido admitido, portanto, não fazer juízo, e depois, mantendo obviamente a parte inicial, que é a remenção à violação do artigo 110, número 2 da Constituição da República, iria dizer, portanto, que reunia, que, sem prejuízo deste primeiro aspecto, que reunia os requisitos, pelo menos de natureza formal, para ser discutido. Pois, exatamente, dame. Os requisitos de natureza formal e regimental para ser discutido, e o assunto ficaria, digamos, sinalizado, não obstacularia a discussão e o assunto continuaria. Aliás, foi na linha do que fizemos com o outro. Portanto, se concordarem com esta solução, estou perfeitamente disponível para assumir no parecer e assim ultrapassarmos o problema sem, obviamente, deixar claramente marcado a opinião de que esta Comissão, na minha opinião, deve ter, que há aqui um vício de inconstitucionalidade.
Pergunto se ficaríamos satisfeitos com esta formulação. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que, sem prejuízo de o Projeto de Lei número 1114, se encontrar em incumprimento do disposto no artigo 110, número 2 da Constituição e do artigo 120, número 1, alínea A do Regimento, reúne parcialmente os requisitos de natureza formal e regimental para ser discutido e votado em plenário. É? Pergunto se... Sra. Deputada? Muito bem. Então, vou colocar à votação. Vou colocar o parecer à votação, nos termos que acabei de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do CDS. Eu não sei, pergunto se já terá chegado a Sra. Ministra. Bom, o que é que temos? Muito bem. Então, Sra. Deputada...
Muito obrigada.
Sandra Pereira, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se do parecer relativamente à proposta de lei número 182 do Governo, que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, acolhendo as disposições do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos humanos. Sr. Presidente, o Governo tomou a iniciativa de apresentar em 6 de fevereiro esta proposta de lei à Assembleia da República.
Peço perdão.
Esta proposta de lei pretende adaptar a ordem jurídica interna às disposições da Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de órgãos humanos, procedendo à 48ª alteração ao Código Penal e à 37ª alteração ao Código de Processo Penal. Refere o Governo que a maioria das incriminações encontra já acolhimento na ordem jurídica portuguesa, seja essencialmente por via de incriminações previstas...
Pedi o favor de prestarem atenção à apresentação do relatório pela Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada,
continuo,
Sr. Presidente.
Continuo, por favor, Sra. Deputada.
Seja por via de incriminações previstas no Código Penal, seja por via da Lei 20/2008, de 21 de Abril, na sua redação atual, que aprova o regime penal de corrupção no comércio internacional e no setor privado. Contudo, da comparação entre o conteúdo material das obrigações de incriminação constantes na Convenção e o nosso ordenamento jurídico penal português, podemos desde logo extrair a conclusão de que aquele conteúdo não tem uma relação plena em tipos legais que descrevam autonomamente a remoção e a utilização de órgãos humanos. Diz ainda o proponente que é certo que o ato de extração de um órgão humano pode reconduzir-se a uma conduta penalmente proibida quando a vítima esteja viva e reconduz-nos ao crime de ofensa à integridade física, ou quando esteja morta e reconduz-nos ao crime de profanação de cadáver, sendo igualmente certo que algumas das situações poderão ser enquadradas no crime de tráfico de pessoas. A verdade, no entanto, é que o ordenamento jurídico penal português não consagra o tráfico de órgãos humanos com a densidade axiológica prevista na mencionada Convenção como uma incriminação autónoma. E assim, o Governo propõe a introdução no Código Penal de um novo tipo de legal de crime, o crime de tráfico de órgãos humanos, para conformar o nosso ordenamento jurídico às exigências da Convenção. E nesse sentido é editado ao Código Penal um novo artigo, que é o 144B, consagrando o crime de tráfico de órgãos humanos, a extração ilícita de órgãos humanos, isto é, quem extrair órgão humano de dador vivo sem o seu consentimento livre, informado e específico, ou de dador falecido, quando tiver sido validamente manifestada a indisponibilidade para a dádiva, ou quem extrair órgão humano quando, em troca da extração, se prometer ou der ao dador vivo ou a terceiro vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou estes as tenham recebido, é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. Na mesma pena incorre também quem, tendo conhecimento das condutas previstas no ponto anterior, por qualquer meio, preservar, preparar, armazenar, transportar, transferir, receber, importar ou exportar órgão humano extraído nas condições nele previstas, ou órgão humano, ou utilizar parte, tecido ou células deste para fim de transplantação, investigação científica ou outros fins não terapêuticos, conforme dispõe o artigo 144B que se propõe a editar. Quem, com a intenção de obter para si ou para terceiro vantagem patrimonial ou não patrimonial, solicitar, aliciar ou recrutar dador ou receptor para fins de extração ou transplantação de órgão humano, é punido também com pena de prisão de 3 a 10 anos, nos termos do artigo número 3 do artigo 144B que se propõe a editar. As pessoas indicadas no número 1 do artigo 150 do Código Penal, médico ou outra pessoa legalmente autorizada, que extraírem, transplantarem ou atribuírem órgão humano a receptor diferente do que seria elegível, violando as leges artes ou contrariando os critérios gerais para transplantação relativamente à urgência clínica, à compatibilidade imunogenética ou à preferência e prioridade, são punidas também com prisão de 1 a 5 anos, se entretanto pena mais grave não lhe couber por força de qualquer outra disposição legal que lhe venha eventualmente a aplicar. As penas são agravadas de 1/3 nos seus limites mínimo e máximo se a conduta tiver sido praticada de forma organizada ou se a vítima for especialmente vulnerável. E a pena é especialmente atenuada sempre que o agente, até ao encerramento da audiência de julgamento, em primeira instância, auxiliar na obtenção ou produção de provas decisivas para a identificação de outros responsáveis. Este crime assume a natureza de crime público, uma vez que o respectivo procedimento criminal não está dependente nem de caixa nem da acusação particular, e são ainda propostas alteração aos artigos 5º e 11º do Código Penal, por um lado, para permitir a aplicação da lei penal portuguesa a factos cometidos fora do território nacional, quando constituírem crime de tráfico de órgãos humanos, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandato de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado português, e, por outro lado, permitindo a responsabilidade criminal das pessoas coletivas pelo crime de tráfico de órgãos humanos. O Governo propõe ainda a introdução no Código de Processo Penal de um conjunto de respostas à exigência da Convenção, nomeadamente a inclusão do crime de tráfico de órgãos humanos no conceito de criminalidade altamente organizada e a exclusão da publicidade de atos processuais nos processos por crime de tráfico de órgãos humanos, a não publicação pela comunicação social da identidade da vítima do crime de tráfico de órgãos humanos e a possibilidade de tomada de declarações para memória futura por parte das vítimas de crime de tráfico de órgãos humanos. Por último, é proposto que estas alterações entrem em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Depois, Sr. Presidente, há aqui uma parte que é da minha opinião pessoal, mas eu creio que todos tiveram acesso ao relatório, só para ser mais telegráfica, que me parece que, de facto, não existindo esta correspondência, esta autonomia crime no Código de Processo Penal, no Código Penal, aliás, faz todo o sentido a transposição desta Convenção em incriminação autónoma. E... pelo exposto, assim muito sumariamente, Sr. Presidente, são estas as alterações que esta proposta de lei vem propor no ordenamento jurídico e a mim parece-me que a proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada na generalidade em plenário. Alguma questão? Naturalmente que estou aberta a quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Pergunto se há alguma observação. Não havendo observações, sugestões a fazer, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sendo assim, portanto, encerramos os trabalhos. Sra. Deputada, faz a favor.
Sr. Presidente, apenas para fazer uma sugestão, que o PC pudesse apresentar, antes de ouvirmos a Sra. Ministra, os dois requerimentos, muito rapidamente, que constam da ordem de trabalhos.
São quatro? Não sei se consegue fazê-lo rapidamente, Sr. Deputado. É tempo que estamos a tirar, uma vez que às 15h temos o plenário, não é? É tempo que estamos a tirar à audição da Ministra. Mas faça o favor, está agendado os requerimentos?
Sr. Presidente, rapidamente, tal como prometido, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, é um requerimento para chamar aqui à Comissão, esta Comissão, em conjunto com a Comissão de Trabalho, o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil e a Sra. Secretária de Estado do Emprego Público, relativamente a um assunto que foi ontem discutido com o próprio Sr. Ministro da Administração Interna, à integração dos operadores dos CDOs na função pública. Os vários partidos receberam estes operadores, são pessoas essenciais para o trabalho destas centrais de operações e que, segundo nos contaram e nos revelaram, vão receber 30% a menos daquilo que recebem atualmente. Ontem o Sr. Secretário de Estado confirmou que pelo menos 50% dessas pessoas iriam manter um salário muito semelhante ao atual, mas que os outros iriam passar por esse problema, tendo em conta que o concurso está aberto, que eles foram obrigados a concorrer e que não há certezas sobre a posição remuneratória que vão obter. Nós consideramos importante ouvir o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado para explicar e poder dar algumas garantias e explicações sobre esta matéria. Ficava por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Amador, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. De facto, ontem, na audição do Sr. Ministro, estas questões foram esclarecidas também, clarificadas, uma vez que houve, por parte dos grupos parlamentares, interrogações e questões sobre as mesmas. Dizer que, da parte do Partido Socialista, obviamente, não nos opomos à vinda dos senhores Secretários de Estado, numa matéria que também é claramente matéria da Administração Pública e da Comissão de Trabalho, mas importa dizer que ontem o Secretário de Estado clarificou, antes de mais, que este processo seria feito ao abrigo do FPAP, clarificou inclusive que estão a decorrer os prazos até dia 15 de março, que este procedimento irá incluir cerca de 261 operadores, explicou também a questão da posição remuneratória, dos retroativos, da categoria de assistentes técnicos, ou seja, eu acho que houve ontem abundantes informações sobre o processo, mas obviamente que ele não se esgota na audição e, portanto, da nossa parte não iremos obstaculizar esta mesma audição, mas ontem foram prestadas abundantes informações sobre a regularização destas situações e sobre a estabilização destes vínculos e das suas categorias, que nos pareceram, de facto, informações até muito esclarecedoras, e até achava que o PSD queria, ou acharia que teria prejudicado o requerimento, mas insistindo no mesmo, da nossa parte, não nos iremos inviabilizar o mesmo, tendo em conta que todas as clarificações são sempre necessárias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto se há... Não há mais intervenções, portanto vou colocar à votação os três requerimentos apresentados. Não? Só o relativo ao ponto. Ah, sim, do Barreira de Sousa, não. Claro. Portanto, os requerimentos que constam do ponto 6, no sentido da audição do Secretário de Estado da Proteção Civil, da Secretária de Estado da Administração e Emprego Público e para esclarecimentos relativamente à integração destes funcionários. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Interrompemos aqui os trabalhos. Portanto, do ponto 5, é? Sra. Deputada Sérgio Pereira, faz a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito telegráfica. O Governo constituiu um grupo de trabalho para tratar as questões da violência doméstica, onde naturalmente a Procuradoria-Geral da República tem assento, e entendemos que a Assembleia da República não pode ficar à margem desta discussão, até porque não tem ficado, e até porque é aqui que surge a iniciativa legislativa, e fazia todo o sentido, na nossa opinião, ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre todas as soluções e sobre os contributos que também têm prestado ao Governo nesta área, até porque a Assembleia da República quer e tem dado esse sinal que quer estar na frente do debate destas questões. Depois, relativamente ao Conselho Superior da Magistratura, nós temos discutido muito aqui a formação dos magistrados e a pertinência dessa formação, e o conteúdo dessa formação, se é que a formação existente vai ou não vai ao encontro das necessidades que as magistraturas apresentam. E parece-nos naturalmente que sobre essa matéria será muito importante ouvir o Conselho Superior da Magistratura. Ainda para mais, porque ontem tivemos conhecimento com um alto magistrado, com responsabilidades até na formação dos magistrados, terá dito aos microfones de uma rádio que não considerava necessária a formação dos magistrados judiciais, porque na área da violência doméstica era suficiente a formação que tinham pelo Centro de Estudos Judiciários. Nós não temos, naturalmente, a certeza disto, mas nada melhor do que ouvir... Com certeza, nada melhor do que ouvir o Conselho Superior da Magistratura, e são estas as propostas do PSD. Muito obrigada, Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de forma muito telegráfica, dizer que, da parte do Partido Socialista, não iremos também inviabilizar e reiterar mais uma vez que, em relação às questões da formação, o Partido Socialista não acordou agora para esta questão, como ontem foi reiterado por parte do PSD na audição, e portanto temos tido uma preocupação permanente com a formação na área da violência doméstica, e provam-nos os protocolos que a SIG tem assinado, quer com o SES em janeiro de 2019, quer em julho de 2018, os protocolos com a SIG e a PGR, a DGAS, GNR e PSP para a área da
violência doméstica na parte, sobretudo, de inquérito, ou seja, quer na parte de inquérito, quer na parte da formação de magistrados, julho de 2018, janeiro de 2019 e agora também com as preocupações do programa de violência doméstica que está espelhado na resolução do Conselho de Ministros. Ou seja, há uma preocupação e uma agenda permanente para a formação, que não é deste governo, é estrutural e assim terá que ser continuada e por isso... Será sempre importante ouvir a Procuradoria-Geral da República a par do Conselho Superior de Magistratura e, portanto, não nos iremos, de facto, também obstaculizar, mas reiterar o trabalho que está a ser feito nesta agenda permanente para a igualdade no início desta legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sousa Amador. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, uma dúvida metodológica. Ouvi os argumentos expendidos, mas a questão que em causa é da formação de magistrados, penso que faz muito mais sentido ouvir a direção do Centro de Estudos Judiciários e não propriamente o Conselho Superior da Magistratura, porque a relação com a formação dos magistrados está mediada pelo Centro de Estudos Judiciários e, portanto, eu queria deixar este apelo, porque me parece atento os termos em que foram formulados os requerimentos, que faria todo sentido o Centro de Estudos Judiciários, mas deixo esta reflexão.
Sr. Deputado Sandra Pereira.
Parece-nos mais pertinente o Conselho Superior de Magistratura que tem competências nesta matéria. Além do mais, foi exatamente o diretor do SES que disse ontem que não era necessário nós conhecermos os conteúdos formativos do SES posteriormente. Para já, nós entendemos, o Grupo Parlamentar do PSD entende pertinente ouvir o Conselho Superior da Magistratura e depois, se naturalmente entendermos todos a conveniente, eventualmente chamar também o diretor do SES. Muito obrigada.
Há um requerimento, chama-me a atenção para a circunstância de haver um requerimento do Partido Socialista para ouvir o SES, não é? Sim, no quadro da realização dos valores constitucionalmente consagrados de igualdade de género. Não é? Isto aprovado em 10 de outubro de 2018. Foi aprovado, não é?
Não virá
o... Só queria chamar a atenção e vou promover o mais rapidamente possível uma reunião com os coordenadores e mesa, não é? Que temos um tal volume de dependências que convirá a definir critérios de prioridade, porque será impossível contemplar todos os requerimentos que terem entrado até agora.
Só uma nota, e o Sr. Deputado Jorge Lacan também pediu a palavra, que o Sr. Presidente daria, que eu sugeriria, atendendo a esse requerimento ter sido aprovado e atento à conexão do requerimento aqui feito, que substaríamos na instância do Conselho Superior da Magistratura, porque se as declarações e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor, pela direção do Centro de Estudos Judiciários nesta matéria foram suficientes, não se justificará para essa matéria a audição, mas o Deputado Jorge Lacan também queria intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira observação prévia. Nós somos muito tentados, em função da natureza específica de uma matéria, a tomar uma posição preocupada com a matéria em causa. Mas não podemos perder de vista, a meu ver, o enquadramento institucional das coisas. Eu tenho as maiores dúvidas de que nós possamos a requerer a audição do Conselho Superior da Magistratura sem mais. Convidar para uma reunião em que, de forma disponível e voluntária, nos possamos encontrar para uma reflexão conjunta é uma coisa, e já o fizemos. Colocar o Conselho Superior da Magistratura como se fosse um organismo comum da administração pública e venha cá a responder à primeira comissão é uma coisa completamente diferente, que não tem enquadramento institucional face ao princípio da separação de poderes. Era bom levar isto em conta. Segunda observação, relativamente ao concreto das condições de audição do SES. O SES tem um organismo, que é o seu Conselho Pedagógico, não sei se é exatamente assim que se chama na lei, mas essas as funções que desempenha, que é constituído por representantes do Conselho Superior do Ministério Público e por representantes do Conselho Superior da Magistratura Judicial. E, portanto, se na audição ao SES fizéssemos notar que gostaríamos de ter essa conversa alargada aos membros do Conselho Pedagógico, com representantes dos dois concelhos presentes no SES, talvez fosse muito mais útil e institucionalmente viável, correspondendo, aliás, a uma espécie de síntese entre as iniciativas já tomadas pelo PS e esta agora que o PSD acabou de tomar, e acabávamos por alcançar verdadeiramente o objetivo útil, que é fazer, digamos, uma maior consciencialização sobre os critérios da formação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, Sra. Pereira.
Exato, Sr. Presidente, queria tentar ser o mais telegráfico possível, dizer que naturalmente que o requerimento pode ser para o Sr. Presidente da Comissão desenvolver as necessárias diligências no sentido de termos uma reunião com esta Ordem de Trabalhos, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura tem, cabe-lhe o acompanhamento das ações de formação inicial e de formação contínua realizada pelo Centro de Estudos Judiciários, e daí a nossa questão de ouvirmos o SES. Portanto, percebo essa questão institucional, mas o requerimento pode ser convolado numa espécie de encarregar o Sr. Presidente da Comissão de efetuar as diligências no sentido de eles virem cá. Muito obrigada.
Pergunto, há objeções com as considerações todas que foram feitas à aprovação destes requerimentos? Ou não há objeções de fundo? Evidentemente, já nos confrontamos anteriormente com isto, já reunimos com o Conselho Superior da Magistratura, não houve nenhuma crise constitucional por causa desses contactos, nem irá haver neste caso. Pergunto se entendem que posso pôr à votação, se não, interrompemos e fica para a continuação da apreciação, para depois da audição da Sra. Ministra. Fica para depois então? Bem, então suspendemos os trabalhos e a Sra. Ministra já está? E de imediato começamos a audição. Tem 5 minutos a deputada Vânia Dias da Silva.